capacidade de mudar.
É isso aí.
Mas já não convence mais, porque a gente já foi enganado tantas vezes.
Então, esse é que é o...
A gente tá cansado.
Que nem você vê essa notícia aí do Playboy, você fica chateado, você fica triste, você fala, porra,
principalmente quando você vê, né, o povo sofrendo pra pagar os mercados.
Às vezes o cara tem dois empregos pra ter essa renda, pô. E aí o cara fala, pô, eu sou Playboy, eu trabalho, tenho duas jornadas.
É, pois é.
E ainda estudo ainda pra... Tem um trampo a mais pra pagar a faculdade, eu sou Playboy.
Sim. Ah, mesmo que a linguagem de rede social, né, Emilhão, como você falou aqui, é um irresponsável cara que faz isso, sabendo que o povo também sofre tanto.
Uma coisa é você ter a rede, a linguagem de internet. Outra coisa é a casa civil postar um negócio.
Vamos pra economia?
Ah, vamos. Eu tô cheio de fichinha hoje, mas...
Que isso?
Domingo legal?
Domingo legal?
Não, tem aí. Não, não.
Calma. Tem notícia boa? Vai começar
a banheira agora. Eu tenho notícias curiosas.
Não, não. Quero notícia boa.
Uma notícia boa? Não tenho boa. Vou ser sincero agora nesse jornal.
Não
tem. Sabe por quê? Porque eu vou falar, tenho boa. Eu decepciono. Não tenho. Eu tenho notícias curiosas.
Confia no seu
tapa. E o chapéu na
roça. Principalmente nos Estados Unidos, que me ficou... Ninguém tá falando desse assunto, Morgadão. Mas nos Estados Unidos... Uma apresentadora de um jornal que ela é muito conhecida, certo, por lá, da NBC.
Pois não.
Ela fez um apelo emocionado pelo retorno da sua mãe que foi sequestrada.
Vocês eu vi isso aí.
Puta doideira esse negócio, cara. Parece filme da Netflix.
É, mas pediram dinheiro pra ela, né?
Cara, é uma... Que história horrorosa. Savannah Guthrie, GC, jornalista da NBC. Olha lá. Tem as imagens dela nesse momento. E ela tá com a família pedindo depoimento na televisão americana, que ela trabalha, inclusive, na NBC, pedindo para as autoridades. O que acontece, Emílio, com essa onda de IA? Estão mandando muito vídeo, que você não sabe se é realmente verdade, a mãe dela. Então ela tá que pedindo, loucura, fazendo um apelo, Morgadão, para mandar realmente um sinal de vida para ela conseguir... pagar esse resgate. O Donald Trump se manifestou, essa notícia ela está em todos os portais e todas as TVs americanas para ver se consegue o retorno da mãe da Nancy, que é essa apresentadora de televisão. Nunca vi isso, a gente só vê em filme, né? Graças a Deus aqui no Brasil a gente não está passando mais. Foi um momento na década de 90, você me deve lembrar, que teve muito sequestro no Brasil. Sim. Mas ninguém consegue explicar se é político, o que aconteceu. Vamos aguardar. Eu trago na segunda-feira para vocês.
Ó! Oh. Olá, cabelo!
Essa feira! Estou curioso.
Meu, curioso, garoto.
Agora, gente, se você quiser, você pode ir para economia. Se não, monta a chapa americana.
O quê?
Eu tenho a chapa americana.
Chapa americana.
Chapa americana.
Chapa quente.
Chapa laranja.
Que você... chapa?
Ué, Donald Trump?
Próxima. Não, mas a eleição lá é daqui 3 anos.
Não, não sou não. Não sou não.
Mid-termo? As mid-termo? Mas mid-termo é pra senador.
Mas o Trump tá muito louco, viu? Todo respeito ao Donald Trump. A gente já sabia, né? De novo, né? Como rede social o cara erra na rede social. Você viu, né, Alberta, que o Trump Obama e da Michelle Obama saiu lá no G1. Eu tenho que ver. Me parece que é verdade o que ele postou e me deixou muito assustado. Vocês viram a postagem?
Não vi.
Não viram? Então, quem quiser entrar na rede social pra...
Putz!
Né?
Você
não vai mostrar. Não, melhor.
Não vou ficar mostrando, né? Porque dá muito trabalho.
Não é, tem que chamar o cara.
Deixa eu só falar uma novidade bacana pra você. Preste atenção. Agora, domingo é dia de Hipercap.
Opa!
Bacana, não é? É isso mesmo. Sorteios agora são aos domingos, 15h30. E além de tirar o dia para relaxar, para você almoçar com a família, você ainda vai concorrer a R$800 mil em prêmios. Isso mesmo, e você tem a chance de ganhar sozinho R$500 mil, além de muitos outros prêmios. Mas você tem que comprar agora e já garantir a sua chance. Não vai deixar para depois, não. Vai acabar esquecendo? Ó, o preço do título continua baratinho. R$2, gente. Você vai com dois, você concorre a R$800 mil em prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Vamos dar aquela espiada no recado da Ju e do Botini, do Hipercap? Roda lá, vamos lá.
O seu domingão vai ficar fantástico!
Agora domingo é dia de Hipercap!
Aqueça os motores!
Domingo é dia de marcar aquele golaço!
E de sonhar mais alto e realizar!
Com 800 mil em prêmios, seu domingão é mais legal!
E você pode ganhar sozinho R$500 mil! É espetacular!
Passe e repasse pra geral, custa só R$2!
Quem quer dinheiro?
Com Com o Hipercap você pode!
Boa, Bottini. Ó, no total são 800 mil reais em prêmios. Chance real de mudar de vida e ainda ajudar quem tanto precisa, pois parte do valor dos títulos do Hipercap Brasil vai para o Hospital de Amor. Compre agora seus títulos e concorra. É só acessar o site hipercapbrasil.com.br ou então você pode baixar o aplicativo. Tem o QR Code também na tela aqui. Dá para você comprar também nos pontos de venda nas agências dos Correios. O programa vai ao ar nesse domingo, 15h30 da tarde, na Rede TV, também na Record News ou no canal do YouTube do Hipercap Brasil. Acredite na realização dos seus sonhos. Com o Hipercap, você pode ir.
Que beleza.
É isso?
É isso aí, Hipercap na mão. Boa.
Vai passar lá ou não? O Twitter? Twitter não é mais Twitter, né?
Não, é X. Você acompanhou
o Trump?
É, muito infeliz esse do que o cara colocou, né, meu? Também você não sei se é curioso a equipe agora dele. Trump posta vídeo com montagem do casal Obama com macacos e democratas condenam. Repugnante, verdade. Uma coisa assustadora, ele, presidente dos Estados Unidos, publicou na quinta-feira um vídeo que retrata o ex-presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle como macacos, que provocou a condenação de vários líderes democratas que são da oposição, mas não precisa ser da oposição para falar que foi infeliz. Agora, se foi
ridículo,
né? Pelo amor de Deus, né? Trump tem o ICE, tem essa história também que é rede social também, né, Albeta?
Sim, completamente.
Aí foi, se complicando porque não tem finalidade.
Como diria o Morgado, tá se passando.
É, a gente veio, né, do velho Biden, que já não tava, falavam que ele tava gagá. Essa é uma outra história.
Mas nunca fez isso também.
Nunca fez isso. E essa é uma outra história que estão falando que o Trump já não está muito bem, não está montando lé com cré com
mentalmente. Isso mentalmente. Tem 50 anos, amigão.
Então, mas o problema é que se o Biden não foi impedido, é difícil alguém ser, né?
É
muito difícil, né? Se o Biden, o cara não sabia sair do palco.
Mano, mas eu vou ser muito sincero, sei que minha opinião não vale de nada, mas esse lance do macaco aí para mim
já foi muito ruim.
Bizarro,
né? É racismo.
Que é isso, cara? Coisa bizarra.
Mas, enfim.
Mas, para os Estados Unidos.
Olha o clima que você deixou.
Ele sabe. Eu falei.
Nenhuma notícia boa.
Eu falei. Você vai jogar para mim depois.
Eu tenho uma.
E você levanta.
Para começar, a única notícia boa que eu quero dar é que minha mãe está muito bem, que eu fui no hospital com ela. Um beijo para
Dona Vera.
Dona Vera.
Rainha de Maia.
Sair no domingo.
Yes. Muito bem.
É isso aí.
Vamos para.
Vamos. Mas não tem que falar, você não fala nada.
Com esse clima aí.
Tem que falar.
Quem?
O economista.
Genrinho.
Professor.
Vamos.
Roda a vinheta, porque o professor chegou.
Foca! 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 Foca!
Foca! Foca! Foca! Foi da tela.
Muito obrigado.
Rodrigo Viga.
E o cabelo.
Ó, seguinte. Olha como é a economia. Saiu um superávit brasileiro da balança comercial de 4,34 bilhões de dólares referente a janeiro. É um aumento de 85% em relação a janeiro do ano anterior. Aí quando a gente abre o número, as exportações somaram 25 bi, uma redução de 1%, e as importações caíram 9,8%. Mas olha só, Emílio, o que acontece.
Mas olha só.
Quando a gente abre o número, a gente teve a indústria de transformação com queda. Porque muita gente importa máquina como... Você é um fabricante, você importa a máquina para produzir mais no futuro.
Isso.
Então, o que a gente viu, principalmente por conta da queda dos... quando a gente abre o número, que isso é a gente tendo uma demanda fraca. A única coisa que cresceu nas exportações nossas foram o agro, que também mostra que a gente não teve nada de indústria de transformação ou indústria como um todo. Preocupa. Não é um bom sinal essa queda de importações. Claro que tem juros altos por aqui, mas já é uma sinalização que os empresários, as empresas não estão confiantes para o futuro. Então, superávit por contração, uma menor demanda interna e muito diferente de saúde econômica. Então, essa é a primeira notícia. A segunda é da Shein. A Shein foi lá em 2023 e falou: ó, o Brasil vai ser o nosso país na América Latina.
A Shein.
É, Shein.
Que é o site?
É o site lá de moda.
Que é das...
O chinês.
É o chinês.
É o chinês.
É o Shein.
É.
Tem o Alibaba e tem o Shein.
Sim, isso. É, não, é que é...
O AliExpress,
o,
né?
O AliExpress. Shein eu acho que é mais focado Shopee. Em moda.
Isso, em roupas.
Roupa.
Shein.
É o da blusinha, não é?
É o da blusinha.
É o da blusinha que eles fizeram...
Isso. Que foi o esquema.
Aí isso. Eles falaram o seguinte, eu vou botar 150 milhões de dólares no Brasil, vou criar 100 mil empregos até 2026. Começaram bem, cadastrando fábricas brasileiras, falou, agora vai. Só que o que aconteceu? A Caiu Shein precisa de duas coisas. Precisa de preço baixo, que é o modelo de negócio dele, e velocidade. Os brasileiros não conseguem nem dar o preço baixo e nem velocidade, porque aqui tem imposto. Para burma,
caiu logística... a bigorna da realidade na Shein.
Prazo longo, custo elevado, logística cara, enfim, enfrentar o custo Brasil. Porque a Shein falou, não vai dar, quem sabe no futuro. Hoje eles continuam com o Brasil, mas com um volume muito menor. Então, aí você vai entendendo porque o Brasil acaba expulsando empresários. Ao fazer isso também, expulsa empregos e expulsa dinheiro. E a gente vai pagando a conta. E a última é pro Morgadinho, porque...
Já? Vamos lá. Você sabe semana... que em cima disso eu estava assim, sentado...
Rapidão.
Eu estava sentado essa semana. Estava sentado essa semana com pessoas muito importantes. Certo. E muito elegantes.
Sim. Certo.
E eu vou até falar um palavrão agora que eu peço desculpas à nossa audiência, mas foi falado por gente muito importante. É, e gente muito elegante. E eu vou repetir essa palavra. Você sabe como educadamente você manda um cara se fuder? Você fala, ó, abra uma empresa no Brasil.
Boa. Abre uma empresa.
Desculpe pelo linguajar.
Nessa hora da manhã.
Nessa hora, se você quiser educadamente mandar o cara assim, poder abrir uma empresa
no Brasil. Vai pro Brasil.
Isso.
Quem não gostou que abra uma empresa.
É isso aí.
A última notícia pro Morgadinho, porque final de semana temos Super Bowl.
Sim. Aí, ó.
Super Bowl.
É o Super Bowl. San Francisco.
E estamos falando disso porque é... o comercial mais caro do mundo.
Sempre.
10 milhões de dólares, 30 segundos. É, os preços de 2024 estava 7 milhões. Né? Isso é o principal momento do Super Bowl, 30 segundos, 10 milhões. Em 2024 custava 7, ano passado 8 milhões. Vai ser agora, né, dia 8 de fevereiro.
Sim, isso.
New England Patriots, que era,
Patriots,
que era do...
Era do Tom Brady.
E vai com Seattle...
Seahawks.
É bom esse time?
Sim, é bom, sim.
Aí eles estão falando que...
Ele talvez seja o campeão.
É o time mais caro do mundo.
Se não for ele, vai ser o outro.
Não, mas ele é o favorito.
Ele é o favorito?
Qual que é a escalação do... É discussão. Quem é o... Zezinho, pé de manga na ponta esquerda. Quarterback, você sabe quem é.
Só não ele. Conhece.
Não, 127 milhões de espectadores em 2025 estão falando que vai chegar a 150 milhões. E aí... É curioso, até o Morgado falou, o Bad Bunny vai fazer
show do intervalo.
Show do intervalo. É isso.
Ele é meio lacracion, hein?
Não
é.
Vou estar lá no Rango Brabo assistindo.
Vai, vamos lá.
É isso, vamos lá,
isso aí.
O fuzil tá...
Então,
tá,
podemos ir? Vamos fazer um break? Então eu vou fazer um break agora para todo o Brasil. Na sequência, ele,
oba,
Vanderlei Nogueira, aqui com a gente, esse ícone da comunicação. Vai lá, Reginaldinho.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil. Todos os estilos.
All the hits.
Numa só rádio. Jovem Pan.
Every time you come around, you know I can't say no. while the sun goes down, I let you take control.
Fax lá na minha mesa enquanto eu vou ao banheiro?
Tá bom, doutor Bimpolho.
Ah, bom, hoje eu tenho uma reunião com o Marinho, agora à tarde. Oi, meu! Quem é você, pô? O que você tá fazendo aqui no banheiro, meu? Por que você tá olhando pro meu...
Eu trabalho aqui, doutor Pimpolho.
Ah, é, meu? E qual é o seu trabalho, então? Olhar pro Bilal dos outros, é isso?
Não, doutor Pimpolho, eu...
Vai se fuder, olha pra lá, meu.
Desculpa, doutor Pimpolho, eu não tava olhando, não.
Tava sim, meu. Tava olhando o que eu vi.
Não tava, não, doutor Pimpolho. Eu tô passando pano aqui no chão, só isso.
Ah, será possível. Ô, Cilindy, quem deixou esse cara ficar escondido aqui dentro do banheiro, hein?
Ô, doutor Pimpolho, eu trabalho dentro dos banheiros, pô. Eu sou faxineiro aqui.
Faxineiro uma ova, meu. Aposto que foi o pessoal do escritório que mandou você ficar me espiando no banheiro.
Que isso, doutor Pimpolho? Eu tava limpando o chão do banheiro aí, ó.
Ô, Cilindy, pode demitir esse cara aqui, ó.
Ai, doutor Pimpolho, mas ele é o faxineiro dos banheiros.
Não interessa, meu. Tá demitido e acabou.
No dia seguinte...
Ô, Cilindy, vem aqui à minha sala.
Pois não, doutor Pimpolho.
Fecha a porta aí, ó.
Pode falar, doutor Pimpolho.
Ô, Cilindy, lembra que eu mandei aquele cara que limpava o banheiro embora?
Lembro.
Ele não comentou nada, não, né? Sobre o tamanho do meu...
Ai, doutor Pimpolho!
Ah, meu, porque tava frio ontem, né, meu? Você sabe no frio como é que é, né?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Bom, então não vamos ver nada. Solte a vinheta. Tamo de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Pode soltar a vinheta porque o nosso convidado chegou.
Aquela de hoje, um clássico do jornalismo esportivo. Um mestre de garbo, elegância e comentários afiados.
Olá, estamos juntos mais uma vez, sexta-feira.
Um cracaço que manja muito de futebol e praticamente uma enciclopédia viva.
Eu vou lendo aqui as mensagens, começo a rir sozinho aqui. Tem gente muito bem humorada. 101 Cabeção, Gustavo Castilho.
Não, Adelê, você caiu.
Não.
Por que caiu?
Sente aí, eu sei que eu caí. Segue o jogo. Olha, muito legal, né? Olha, escuta. Que...
O grande Vanderlei no...
Vanderlei Nogueira, um clássico, gênio. Um clássico professor, da comunicação.
Sim,
professor,
sim.
Mestre.
Ele é o mestre.
O mestre aqui com a gente, um dos repórteres mais elegantes,
sim,
que nós já vimos desfilando no
conhecimento.
No esporte nacional.
É isso aí.
Né, Vanderlei?
Gênio.
Que elegância. É que elegância que o Vanderlei. É, lógico.
É outro nível,
outro patamar. É outro naipe. Fala perto do microfone.
O nível de canalice aqui.
Por quê? É. Por quê?
Vocês são ótimos. São os canalhas do bem.
Do Nelson Rodrigues? Você é um cara que, na tua época, a postura era muito diferente no futebol, né? Era uma postura mais...
A relação, talvez você esteja dizendo, a relação com jogadores.
Com os jogadores, com o público, a maneira com a que a transmissão era feita.
Existia menor blindagem. Hoje os repórteres são ótimos, mas eles enfrentam uma barreira, a muralha da China. Para conseguir uma entrevista, o principal jogador em campo foi o Daniel. Aí eles trazem lá o cara que não tem nada a ver.
Uhum.
Quer dizer, então é diferente, né? Recuando um pouco no tempo, em cima do que você falou, o personagem era o personagem. Até era possível mudar alguma coisa de instituições importantíssimas, como a FIFA, por exemplo, na Copa do Mundo, só para registrar rapidinho um jogo que aconteceu na França, o destaque foi o Taffarel. E nós somos sorteados. Dois repórteres, depois do jogo, são sorteados pela FIFA para fazer a entrevista internacional para todos os países que acompanham a Copa do Mundo. Só dois, né? E aí, do Brasil, Fernando Fernandes, repórter,
certo,
que era de televisão naquele momento, e eu, que era pela Jovem Pan. Então, dois repórteres. E os caras queriam trazer um outro personagem da seleção brasileira. E a gente convenceu, em 30 segundos, no campo, o oficial da FIFA a trocar. Era um absurdo. Para a FIFA, qualquer mudança fora do planejamento era uma tragédia.
Uhum.
Né? E aí trocaram e trouxeram o Taffarel, que era o personagem, defendeu e tal, o Brasil.
Que 98, né?
É, na FIFA. É. Na França.
Na França.
Na França. Então, essas coisas acontecem. Você tem essa liberdade. Agora, hoje é muita blindagem. É uma entrevista semanal. Até quem adquire os direitos não tem aquela liberdade para fazer matérias importantes, né? Entrevistas importantes. Isso faz falta hoje. Eu acho que quem perde é o produto, é o futebol, é o consumidor, o torcedor. Eu acho que ele fica sem entrevistas interessantes que poderiam ser feitas.
É, porque... Mas também tem uma coisa, né?
Esse cara aí.
Mas também tem uma coisa. O jogador...
Você viu que...
Quem
a
é?
Elegância veio de cedo.
Ah, viu? É? Olha só que figuraça.
Olha a gravata borboleta.
Cara.
Que figuraça, hein? Ô, Vanderlei, mas aí também tem uma coisa, né? O jogador, pro jogador na tua época, porque, pô, você entrava no quarto dos caras e falava no telefone dele. O cara tinha que ter uma confiança no repórter, né? Não podia ser traíra,
viu,
né?
Viu o Pelé tomar banho.
Ah, mas todo mundo falava o que efetivamente acontecia. Então, eu não acho que era aquele... Ah, parceiro não dá informação, não tem esse negócio. Sempre foi dada a informação, do bem e do mal, sem nenhum tipo de problema. Mas eu acho que existia essa abertura. essa possibilidade. Né? Na Copa do Mundo de 2002, houve um rompimento comercial e a Jovem Pan não fez a Copa.
Você sim, eu disso. lembro.
Foi uma tragédia, né? No dia seguinte, vai fechar a Jovem Pan. Não vai fazer, depois, historicamente, pela primeira vez, não vai fazer a Copa do Mundo de 2002, a primeira, Japão e Coreia. Coreia e Japão, né? Com dois países participando. E aí? E aí, você sabe, todo mundo já sabe mais ou menos a história, não houve acordo, e no dia seguinte a pergunta feita pelo seu Tuta, não vamos fazer, só dono pode fazer isso.
Isso.
Mas o que, que nós vamos fazer? E aí ele sacou. Quem que falta nessa Copa aí? Eu pergunto, eu disse, que deveria ir, o pessoal gostaria que fosse, não vai, porque estava transando com a aeromoça, aquele negócio todo, que é o Romário. Contrato Romário.
Olha.
O contrato Romário. Contrato Romário. A gente vai fazer alguma coisa diferente. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai anunciar. Isso foi uma grande sacada, uma sacada histórica.
É, né? Legal.
Uma história, isso daí é fantástico. A gente vai anunciar. Assista a Copa pela Globo e ouça a Jovem Pan. E os jornais todos publicaram, tem cópia, tem jornal, página inteira, ele publicou esse
sacada.
Negócio aí. Foi uma grande sacada, né, Daniel? Foi uma grande sacada. E aí eu falei, pô, já que o senhor está... Eu queria, por que, que o senhor não contrata um time? Como um time? Um time, Romário e mais 10. Aí começamos a dar os nomes da época, quem é que estava por cima naquela época, em 2002. Quem era o preparador top naquele momento? Moraci Santana.
Olá.
Quem era o técnico que abria espaço e tinha apelo para valer? Vanderlei Luxemburgo.
Isso aí.
E aí fomos dando. Carlos Alberto Torres, o capitão da Copa, contrata. Contratou 11. O homem contratou Romário e mais 10. E aí a sacada dele foi, colocou vários microfones, a equipe toda para trabalhar, né? Mas esses personagens, alguns entravam por telefone, essa coisa toda. Éramos rádio, apenas rádio.
Rádio.
Né?
Isso, em 2002.
Em 2002. Aí ele vendeu mais, muito mais do que se fosse uma Copa normal. Muito mais. Gastou muito. Mas foi um sucesso, porque quando acabou a Copa, a clipagem que é feita, desse tamanho... As notícias que saíram...
Repercutiu muito, né?
Com a dificuldade de dar uma volta.
Todo mundo queria saber. O que, que o Romário falou? O que, que o Zagallo falou?
Lógico.
Aquele negócio todo. Foi fantástico.
Ô, Vanderlei, e essa Copa agora? Essa Copa dividida entre México, Canadá, Estados Unidos? Essa, um monte de time.
48.
É.
48 faltam 6 vagas. Já temos 42 seleções. Faltam 6 vagas. E 22 seleções estão vivas para brigar por essas... 6 vagas, né? Entre elas a
Itália, grande... né?
A Itália.
A Itália.
Itália.
Tá duas Copas sem ir, né?
Um salseiro lá na Itália. E a Copa vai ser 104 jogos, 78 jogos nos Estados Unidos, 13 jogos no México e 13 jogos no Canadá. Duas cidades no Canadá, Vancouver e a outra cidade, vou lembrar já.
Quebec.
E os Estados Unidos são 12 cidades, né? Então vai ter Copa para todos os horários, para todo mundo.
Que horas vai ser a maioria dos jogos do Brasil? Mas é 19,
noite,
né? 19 horas, estamos falando.
Por aí. Eles ainda vão falar,
porque vai ter que trabalhar.
A televisão tem um...
Eu torço para ser meio-dia.
Ser meio-dia, né, Milhão? Fazer um churrasco.
Meio-dia.
Churrasco começa às 10 da manhã, quando é meio-dia.
Atenção, senhores públicos, teremos pânico.
Ô, Vanderlei, mas você acha que o Brasil tem chance?
O Brasil sempre entra naquele pacote de favoritos. Qualquer análise, qualquer bolsa de apostas, o Brasil vai entrar naquele pacotinho lá. Mesmo não arrancando suspiros, mas está lá o Brasil. Né? Ele vai. Pode ganhar? Pode ganhar. Eu só acho que a gente só pode avaliar essa seleção brasileira 30 dias antes da Copa. Tudo que se falar agora, para mim, a meu ver, é tudo cascata.
É
tudo cascata. Porque primeiro que eu bato na tecla que treinador da seleção brasileira, seja ele qual for, brasileiro ou estrangeiro, não é, professor Ancelotti? Enferruja. Não mete a mão na massa. o Ancelotti estava treinado a vida inteira a chegar de manhã no Real Madrid, por exemplo, trabalhar, treino, aquele negócio todo planejado, aqueles craques todos, bonitinho, e o cara fica treinado, é digitador.
Uhum.
O dedo tá fácil.
Uhum.
Agora você para. Ah, mas é o caso do Tite. Né? Assistia 50 tapes por dia, vídeos por dia. Né? Tudo bem, mas é diferente de você meter a mão na massa. Então, essa é a primeira observação. A seleção brasileira, antes de estrear na Copa, aliás, nós estamos hoje, aqui agora, no Pânico, a 125 dias do início da Copa.
Puta, é logo já, então, né?
Parece que é muito grande.
É. É logo ali. É.
Já tá chegando aí, tá na hora. 125 dias. E estamos a 123 dias, 127 dias da estreia brasileira. O Brasil estreia 2 dias depois da abertura. Contra a poderosa seleção do Marrocos.
Opa. Né? Marrocos foi.
Tem o Raikim,
mas tá chata lá.
O Marrocos chata. Surpreende. Ficou em terceiro lugar.
Para deixar de gostar do jogo.
E o técnico chegou 4 meses antes. Aí você negócio, o técnico tem que ficar 20 anos para a seleção, para ajeitar a seleção. O técnico do Marrocos estava lá 4 meses antes, a seleção deu um trabalho desgraçado na última Copa, não é isso?
É. Sim.
Então tem algumas coisas que.
A chave do Brasil é difícil, não é? Essa chave aí.
Não, a primeira...
Escócia, sempre quando cai com a Escócia, é desgraça.
Tem uma.
Tem o
Haiti, né?
Haiti. E classificou.
Mas a Escócia, né? 90 foi Escócia.
Não, eu sei mais.
Escócia... 90 foi terrível, perdemos da Argentina.
O problema, eu acho que.
Zica.
O problema, o Brasil passa, Zico. Acabou. Essa primeira fase, tudo bem. Como vai chegar o time? É isso que interessa, como vai chegar. Você vai sentir antes que o time está bem ou está meia boca. Nós vamos ter a Copa do Mundo, eu repito, dentro de 125 dias. O Brasil deve fazer 1 ou 2 amistosos ainda, esse negócio todo, fazer um charminho, treinar. Vai treinar primeiro na Granja Comari, depois vai embora para os Estados Unidos. Está bem para ele, perto de tudo. 30 minutos de ônibus com um batedor. Não tem trabalho para a seleção brasileira. Vai ficar num grande hotel, aquele New Jersey. Está tudo certo, organizadinho. O Brasil é rico. É uma fartura. A vida inteira a seleção brasileira, historicamente, teve do bom e do melhor.
Sim, mas tem que jogar bola.
É isso.
E aí a pergunta é: você acha que esses jogadores que estão agora na seleção brasileira, sempre tem um nome, são mascarados? Que é um termo que a gente usa no futebol. Tem os mascarados ou são os caras que estão afim de ganhar?
Eu não acho que os caras são mascarados. Eu acho que eles estão vivendo num outro momento, né? Todos eles vivem, ou a seleção principal, vivem no exterior. O tratamento é diferente, a cobertura é diferente, a carga de críticas é diferente. Tem uma série de coisas, né? Eles são, digamos assim, turistas, visitantes quando vêm para cá.
Você já viu o Pelé pelado?
Já. Do lado do Maradona e sabe que é maior.
Do Pelé. Passava a mão do Pelé.
Pelé sentava no colo do Maradona.
Você acha que tem na sala do Van.
Esse peru aí.
Pelé não conta. Pelé.
Você acha que tem muita diferença entre esses caras de hoje? Porque mudou, né? Hoje é tudo super astro, é tudo.
Aqueles fones de
FIFA, né?
Instagram.
De grana, né?
Grana, nossa, o Pelé hoje seria o Bill Gates, né? Sem dúvida. Mas os jogadores. Não dá, Pelé não tem jeito, né? Pelé é melhor em tudo, né? Foi melhor em tudo, né? Batia com a perna esquerda, não ao mesmo tempo. Com a perna esquerda, com a perna direita. Impulsão espetacular, a coxa dele era disso. Velocidade incrível. Ah, mas de hoje seria diferente. De hoje ele seria melhor ainda.
Porque
eu entregar as ferramentas que os de hoje têm.
Isso.
Os caras sabem tudo hoje. Quantas vezes a tua pálpebra, não sei o quê, sabe tudo. Antigamente ele não tinha essas ferramentas todas para poder mostrar todo o seu talento. Então ele não conta. Ele era espetacular. Até quando parou de jogar, né? Ele chamava atenção em alguns desembarques mais do que a seleção brasileira. Eu vi isso de perto. Né? Pelé está a bordo no avião, porque naquele momento todo mundo viajava junto, era diferente. Seleção brasileira na parte da frente do avião e da metade para trás, a imprensa brasileira.
Era mais próximo, né?
Você viajava no mesmo avião.
Era mais próximo. Então diferente, você, né, Vanderlei?
Você trazia para o público aquilo que o cara gosta de ver. não só na televisão, mas no rádio. Boa parte da nossa caminhada sempre foi rádio, de alguns anos para cá, que nós estamos agora com essa belezura toda. Não é verdade? Isso então, era muito, muito importante isso. Eu falo até depois do jogo. Hoje tem uma transmissão, o árbitro apita o final do jogo e acabou. Vem aí o Emílio, uhum, o seu programão. Perfeito, acabou. Esse é o momento de hoje. Agora, o cara que sai 40, 50 mil pessoas no estádio, ele gostaria, eu acho, porque a gente percebe isso. Imagine 40, 50 mil pessoas saindo da Arena do Corinthians. A Radial, para quem está nos acompanhando no Brasil todo, a Radial é uma avenida, tá, um trânsito infernal, e é na Zona Leste, que tem 4 milhões de habitantes. Pronto, é mais do que o Uruguai. Tá certo? Quer dizer, esses caras estão com o rádio ligado no carro, então...
A repercussão do jogo, né?
A repercussão do jogo. Não tem, né? Tem, o máximo que tem é aquela zona mista, quando o pessoal fala, sim, quando quer falar.
Sim, exatamente.
Passa correndo, nos bons momentos até alguns param, num tropeço falamos com um só, e tem a terrível entrevista coletiva, né? Que não permite réplica. Você faz a pergunta.
E o cara responde.
A melhor pergunta é a pergunta que vem lá do Sami. Ah, não dá mais. Encerramos a nossa entrevista. Boa tarde, PT. Saudações. E você imagina, você recua um pouquinho no tempo e a gente transmitia. Você falou que o Pelé estava pelado, mas o Serginho pelado, por exemplo, é um
monstro, chulapa. Né?
Chulapa?
Chulapa. Por isso que é chulapa.
Não é à toa. A
chulapa de fora.
É. Isso aí. O cara está tomando banho e você entrevista o cara. E o microfone capta a água caindo. E você, é isso ou não é?
É.
O cara no trânsito voltando tá ouvindo lá o cara, aquele barulho
emocionante,
aquele barulho de vestiário. Emílio, aquela gritaria de vestiário, isso, a porta aberta do vestiário, quer dizer, isso para o show, e vocês fazem um programa espetacular ao vivo aqui, para o show, para quem acompanha,
é
sensacional.
É. Né? Mas não demais. Pode mais?
Que os proibidos.
É difícil.
Mas não é, Vanderlei? Você não acha pode. Que os caras que não querem, não aceitam? Porque, como você falou, tem a zona mista, às vezes param sequer. Isso é mais da questão dos clubes, dos atletas.
É um conjunto.
É um conjunto.
É muito cômodo você ganhando 500 mil reais por mês e não tem que dar satisfação.
Exatamente. O cara vira estrela,
é beleza,
né?
Isso, cara.
O Emílio sempre fala do futebol americano, que é uma porcaria, mas todo final de jogo lá nos Estados Unidos, acaba o jogo, quem tá transmitindo traz dois ou três jogadores pra discutir o jogo daquela noite.
Claro.
E o show continua ali, né?
Claro. Então... Na Copa do Mundo também, há necessidade de atender a imprensa, né? A imprensa credenciada.
Sim.
Na saída, eles têm que parar lá. Né? Muitas vezes é contra gosto, mas é tudo bem. Mas
contratual,
para lá. Eu vendo que isso. Alguém tem que discutir isso. A gente discute muito, mas os clubes não têm interesse.
Deixa eu fazer uma pergunta para você que domina a área. E a gente não domina, eu não entendo porcaria entendo, nenhuma.
Se todo mundo
não entendo nada.
Entendo.
Entendo. Eu estava ouvindo outro dia alguém falar o seguinte: o Neymar é o nosso único craque. Se você pegar, de 10 anos para trás, não tem outro.
Não.
E o Neymar hoje não tá aquela beleza porque joga no Santos, sozinho. Certo? Temos outras pessoas, o Vini Júnior, esse Hendrick,
sim,
que estão na Europa.
Sim.
Certo?
Tá jogando muito.
E eles falam o seguinte:
o quê?
O Neymar, ele fez uma coisa inteligente, porque ele não foi jogar na Europa molecão com 16 anos.
Sim.
Ele ficou um tempo aqui no Brasil e deu tempo dele amadurecer no Brasil e chegou na Europa com mais calibre, vamos dizer assim. Você acha que o jogador tem que ficar um pouco mais no Brasil para pegar o jeito e não ir tão jovem, tão...
Novo, né? Precoce.
Isso, na Europa.
Eu acho que não tem uma receita pronta para isso. O Vinícius Júnior saiu daqui cru. Perfeito?
Perfeito.
E virou um sucesso. Ele amadureceu, ele não sabia falar nada, hoje ele fala dois idiomas. Considerado um dos melhores do mundo, o maior salário do mundo depois do Cristiano Ronaldo. Então tem uma série de coisas. Ele em pouco tempo.
Deu mas certo. Ele vai ser um ele, Neymar?
Mas ele é titular.
Mas também não é um Neymar, ele, né? É mais ou menos.
Ele
joga muito no Real, né? Ele joga no Real Madrid.
Você pode falar que é Vinícius e mais 10. impensável deixar um jogador desse no banco, por exemplo, né? E acho que não ficaria com o Ancelotti no banco. Eu só acho que esse é um exemplo. O Endrick não teve chance no Real Madrid e está começando a encontrar o espaço dele na França.
Está voando.
Hoje, se você passar lá em Lyon, ele está sendo carregado nos ombros.
Mas o Lyon também não é nada.
Okay, mas vamos lá, joga a bola.
É nada, é o...
Não, mas não importa.
Mas ele está pegando o jogo.
Sim, mas por que não pega aqui no Brasil e chega arrebentando já?
Ele foi marginalizado, entre aspas, muito tempo no Palmeiras. Ele poderia ser mais usado no Palmeiras e não foi, a título de ser preservado. Eu acho que o Palmeiras perdeu pontos importantes porque não usou um jogador com esse talento, com esse perfil de goleador que ele tem. Mas vai para a Copa? Eu acho que vai. São 26. É a pergunta que na cabeça de todo mundo: Neymar vai ou Neymar não vai? Eu acho que o Neymar primeiro precisa voltar a jogar. Não está jogando.
Sim, volta domingo.
Como não? Como é que não está jogando? Salvou o peixe.
Obrigado, Vanderlei.
Salvou
o Vanderlei, manja.
Não está jogando.
Não está.
Está mostrando o futebol.
Mas perdeu
para o engraçado.
Perdeu o empate para o São Paulo.
Não, precisa jogar.
Espera aí, não estava jogando.
Não estava jogando.
Está se preparando.
Ele volta domingo, né?
Está se preparando.
Ele põe medo. Põe medo.
Ele põe.
Claro que põe. Põe medo, Neymar.
Claro que põe.
Põe.
O discurso.
Põe. Está
se preparando.
Sabe jogar.
É carnaval, pô.
Coitado do Neymar, viu, bicho?
Se ficar dançando.
O discurso do Ancelotti é só leva o jogador 100%, então não vai levar o Neymar.
É? Ué, não, calma aí.
O Neymar...
Ele foi perguntado se ele ia levar o Neymar, está perguntando se vai para a Copa do Mundo.
É.
Essa é a dúvida.
Não, então é claro, só leva o jogador 100%.
Certo.
O jogador, de forma geral,
sim,
só leva o jogador 100%. O Neymar vai alcançar 100%? Não sei. Mas pelo talento dele, se ele tiver 60%, você levaria?
Lógico, claro. Neymar manco tem que...
60% eu levaria. Lembrando que são 26. Mais ou menos, na linha, não é bem assim, mas mais ou menos a linha do Tite levando o Daniel Alves. O Daniel Alves foi levado com 38 anos. O Neymar tem 34. O Daniel Alves foi levado pelo que estava jogando? Não. Foi levado pela parceria.
E pelo nome.
Pelo nome e por ser muito respeitado pelos jogadores. Então é o cara do vestiário que vai lá falar no ouvido do major.
Tem experiência.
Pelos adversários, né? Maturidade. Foi lá. Tudo bem. Podia levar mais um, levou o Daniel Alves. Fim de conversa.
O Messi vai?
Vai.
Vai o Messi?
Vai.
Então, e o Cristiano também. O Messi também tem... Quantos anos tem o Messi?
Ah, com 40 e...
Não, é 36. Ele é por aí.
Pô, mais velho que o Neymar.
É um pouco mais velho que o Neymar. Um pouquinho.
É, mas tem que ir mesmo.
Tem.
É,
então.
É espetáculo. Ele, Cristiano Ronaldo.
Mas o Messi acho que é um bom exemplo. O Messi era um cara que não jogava na seleção argentina e trouxe a última taça.
Não, o Messi não tem graça nenhuma.
Não, não é... O Messi é
desanimado. O Messi é desanimado.
Tudo bem.
Não tem graça nenhuma.
O Messi não jogava na Argentina. Lógico que tem.
Você já viu o cara mais desanimado? Ah,
mas você quer um palhaço?
Você quer um circo de patatá?
Você quer que ele aperte uma
barriga?
Foi um bolo, uma malhota.
O cara é triste.
Mas e daí? Mas trouxe a Copa.
É, sem
trouxe a Copa do Mundo.
Não, que trouxe.
Mas ele não jogava.
Você torce pra Argentina.
Ele é argentino.
Esse cara torce.
Ele não entende futebol. O Emílio é bom de cabeceaço.
Tem dois que torce pra Argentina.
Não sabe nada.
Tem dois.
Você que torce pra Argentina? Eu torço pro Brasil.
Flávio Prado.
Eu torci pra Argentina contra a França. Só.
Veja a força. Sério, agora. Força da Argentina. Ontem saiu, a FIFA informou a janela de fevereiro. É coisa bem recente, tá certo? A janela aberta. Nunca se faturou tanto. O país que mais exportou jogadores no mundo nessa janela, a Argentina.
Tá vendo?
O país que mais. Atenção, cuidado para não cair aí.
Vamos lá.
O país que mais comprou jogadores nessa janela. Você sabe qual foi? O
Brasil.
Qual? Brasil.
Da Argentina.
Depois é Brasil.
A gente compra só
Brasil. Não, a gente compra só argentino.
É, só
a gente só comprou argentino.
Quando os caras estão ficando velho.
Quantos argentinos jogaram no Brasil?
Quantos caras estão ficando velho?
Sabe quantos jogadores o Brasil comprou agora, hein, nessa última janela?
Tava em
456 jogadores estrangeiros. Foram 456 transferências internacionais. Gastou 180 milhões de dólares nessas contratações. Sendo que só três levaram 100 milhões de dólares. Paquetá.
Nossa, uma bela aposta.
Gerson.
Grande Gerson.
E Vitão. Que o Flamengo canta, pagou 10 milhões de dólares. Então isso dá 100 milhões. Sobraram 80 milhões de dólares. Toda essa multidão que eu falei aqui, 456 jogadores, 453, né?
400 só no Santos.
Esses jogadores foram, a gente nem sabia, pulverizados. É o cara do Acre,
é isso aí.
O cara Amazonas, que contrata sul-americanos esparramados aí pelo continente e africanos, desconhecidos, mas para fazer negócio. Então o Brasil foi considerado nessa última janela o país mais ativo.
É que é um trampolim, né? O cara quer ir para a Europa, ele passa no Brasil para depois ser vendido lá. Muitos
também. Ô, Vanderlei, tem uma bomba do Vini Júnior.
Meu Deus!
Tem uma bomba do Vini Júnior. Não sei se vocês acompanharam. Falando sério. O Vini Júnior é a nossa maior aposta, obviamente, na Copa do Mundo. Mas estão falando, um jornal espanhol, não sei se você viu essa matéria, falou que ele tem um contrato com o Flamengo. Ele voltaria a jogar no Flamengo e esse contrato é vigente. Que ele pode, a qualquer momento, não ficar no Real Madrid.
Bom, as informações pipocam. Mas tem também uma pipocada de notícias importantes dizendo que aquele fundo da Arábia Saudita, que é um dos mais ricos do mundo, vai fazer uma proposta para ele que...
Irrecusável.
Agora,
é isso.
Veja só como vocês são cruéis com o menino Ney.
Diga lá. Sem dúvida.
Veja só, Vanderlei, você sabe disso.
É o Zuckerberg.
Sei quando você deita a cabeça no travesseiro, você pensa. Né? Menino Ney, você se lembra quando ele foi para a Arábia?
Al-Hilal.
Al-Hilal, a Liga e tal. Ele saiu de lá, acabou a Liga.
É isso aí.
Acabou o futebol da Arábia.
Ninguém assiste mais.
Ninguém assiste mais.
E o Cristiano Ronaldo, pô.
Que Cristiano Ronaldo?
Quem ninguém lembra.
Fizeram greve, botaram
ele
fogo na camisa.
Ele que bolou esse
não,
futebol.
Não, acabou.
Só existe o futebol lá por causa do Cristiano Ronaldo.
Acabou, me desculpa. Arábia, pode ler. Pô, você não se informa.
Então vai.
Pergunta pro Vanderlei.
Vanderlei. O Vanderlei tá rindo.
Queimaram a camisa.
Cristiano Ronaldo inventou o futebol.
Lógico que não. Cristiano Ronaldo.
Eu não esperava isso, mas nas últimas horas entrou em rota de colisão com os dirigentes árabes, com o fundo.
Tá vendo?
Ele se recusou. Cristiano Ronaldo.
Tá vendo?
Ronaldo. Não é pelo Neymar, é pelo Cristiano Ronaldo.
O Neymar deu.
Neymar. Foi o primeiro a perceber que o barco estava afundando.
Não deu. Colocou os holofotes.
Claro.
Ali.
Brigou lá o português também. Foi. Brigaram, queimaram
Jesus,
a camisa.
Torcida do Jesus. Meu Deus.
Acabou o futebol árabe.
Ele zicou o futebol árabe.
É o menino Neib.
O Jorge Jesus vai ganhar o troféu inoportuno. Porque é só o Flamengo tropeçar, que é o que está acontecendo, que a imprensa corretamente... Tudo bem, quem nós vamos entrevistar hoje? Vamos entrevistar o Jorge Jesus, que fez um espetáculo em 2019 pelo Flamengo.
Sim,
certo? E aí ele adora, porque a primeira coisa que ele fala na entrevista é... Nunca vão alcançar o que eu fiz.
Nem ele vai alcançar o que ele fez.
Nunca vão alcançar.
De novo.
E é ruim isso para ele, porque o legado dele é eterno.
Sim.
Agora, ele precisa deixar alguém brilhar. Então, é o momento de, ou Felipe Luiz ou qualquer outro, dirigir o Flamengo e ter a oportunidade de brilhar. E ele fica sempre na espreita quando a coisa tropeça, alguém vai entrevistar e já adianta, não tem jeito, ninguém vai me superar. Então eu acho que.
Fica torcendo contra, igual o Vampeta, né?
O Vampeta torce contra.
Ele não quer que o Brasil ganhe.
Lógico que não. É lógico, ele quer ganhar eterno.
Ele torce contra.
Ele fala que todo mundo do grupo também torce contra, mas ninguém fala, só ele.
Ele fala, a gente continua sendo campeão.
Sim.
Ele foi embora? Ele vai embora daqui?
Não.
Ele continua aqui.
O Vampeta é a nossa.
Ele vai fazer joint appointment.
Ele vai fazer um
bolado.
Ô, Vanderlei, você vai para os Estados Unidos? Não, nós vamos, né?
Não vamos.
Como não?
Vamos lá, eu vou
fazer o pânico de lá.
Você tem que ir porque o Trump quer talento.
Não, eu fiquei muito feliz. Você sabe que eu sou muito fã seu. Eu acho você. Pô, a gente é fã de ouvir. Professor, né?
Tem que respeitar.
De ouvir, de querer copiar do seu jeito de falar, do seu texto,
entonação.
Da sua educação, da maneira com que você dirige-se ao microfone. Você é uma inspiração para todo mundo de comunicação. E, pô, é um privilégio trabalhar com você, viu, Vanderlei?
Receba!
Tá?
Receba essa homenagem.
Receba essa homenagem.
Não, não, é sério, é sério.
É emocionante. Quem gosta de rádio.
É cara que a gente respeita. Que a gente é, né,
é ídolo, é um ídolo da comunicação.
Vocês são muito generosos.
Faz parte da história,
viu? A gente está aqui há tantos anos, Emílio, idem, né? E a gente aprendeu a curtir realmente o ambiente, as pessoas, a relação. Enfim, aquele negócio, você não é dono da empresa, mas em muitas oportunidades você age como se ela fosse sua.
Uhum.
Isso vale para todo mundo, para aquele que aparece na imagem, aquele que aparece só a voz dele, o pessoal da retaguarda, enfim, o conjunto da obra.
Reginaldão.
Esse é bom.
Esse é.
Porque é uma coisa até lógica, né? Você quer um sucesso na empresa que você trabalha.
Lógico. É isso aí.
O sucesso. Você pode ir embora amanhã, é uma outra conversa por qualquer outro motivo, mas você torce a favor da sua empresa. Eu acho é igual o cara que joga bola no futebol. É aquele que faz o gol. Eu não vou comemorar porque eu não, você tem. Não importa que você tenha 30 anos naquele time. Hoje quem paga o seu salário é esse time. Sim, então você faz o gol e comemora.
Sim.
Então a gente, quando eu recebo informações lá que você bateu, vocês todos, que o programa bateu audiência, que começa a fazer gráfico lá, que bateu nesse grandão, detonou o outro, eu acho maravilhoso. Poxa vida, eu sorte não apareci também, nesse programa, mas eu tô no barco.
Aham. Uhum.
Boa, professor.
Boa.
Você é
o nosso capitão. Muito a favor. Aquele anúncio que eu te falei.
Sim. Olha aí, ó.
24 horas ao lado da seleção brasileira.
Não fez a Copa e colocou em todos os jornais. Aí mandou um idiota pra lá, pra Coreia e pro Japão, legal, como clandestino. Pô.
Ah, é?
É, claro.
Quem foi?
Eu.
Ele tava lá, pô.
Lógico.
Boa, professor.
Vanderlei, obrigado por você ter vindo. Né? Show de bola, obrigado.
Professor.
Vou passar. Esse é o mestre.
Esse é o mestre.
Poucos mestres a gente tem. Esse é o cara. Pra você seguir o Instagram do Vanderlei, @ Vanderlei com Y. Vanderlei Nogueira é e oficial. Vanderlei W Nogueira Oficial para você seguir. E ele tem o podcast. Opa. Também. Como é que é o podcast?
É aqui também da Jovem Pan, é a nossa conversa. Todo dia tem uma gravação nova.
Boa. Ah, nego, foi uma cacetada.
Spotify, e no nosso portal jp.com.br na área premium. Chique.
É isso aí. Ele é o chefe do Jovem Pan.
Na bagaça.
Ele é o.
Né?
Top.
É o diretor.
Diretor de esportes.
Ele manda e desmanda.
Manda. Não,
inclusive na gente.
Manda.
Ele fala, tá muito lerdo o programa.
Quem mete a mão na massa hoje é o Gabriel Dias.
O Gabriel é gente boa também.
É ótimo.
Ele reclamava no começo, né? Porque, pô, ele começou e tal. Ele falava assim: só faço jogo ruim, Emílio. Só me coloco pra fazer jogo do Santos. Obrigado, Vanderlei. Valeu. Vamos fazer agora o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Manda bala. Vamos lá.
Unidos do Zé da Manga.
Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Pra me preparar pro meu programa, tem uma coisa que eu nunca deixo em off: a música. E claro, pra isso, eu escuto na minha Alexa. Como? Simples.
Alexa, tocar Classic Pan.
Reproduzindo Classic
Pan. Classic Pan é a minha vibe de todos os dias. Roupa errada eu até troco. Agora, música errada não dá, né? Porque aqui só tocam os clássicos. Aqueles que marcaram gerações. Só os melhores de todos os tempos. Porque clássico é isso. Nunca sai de moda. Né, Alexa? Classic Pan, 76.7, a trilha sonora dos seus melhores momentos. We'll be right back.
Você está cansado de ver seu dinheiro ser engolido pelo governo e pelas crises econômicas? Está na hora de parar de ser refém de guru da internet e aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, com autonomia de verdade. Justamente para isso que eu, Alan Gani, criei o curso completo Como Investir nas Melhores Ações da Bolsa, para você entender a economia, proteger seu patrimônio e investir com estratégia, mesmo partindo do zero. Eu vou te dar todo o caminho para você blindar seu patrimônio e gerar renda passiva, independente do cenário econômico.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só?
R$ 2.261,77.
Ela gastaria fora.
É, eu paguei R$ 741,02.
R$ 90 lá e aqui tá a faixa de R$ 30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três.
Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar. Farma, tá no coração da gente.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan.
Alô, Tim Maia, vamos que vamos.
volta! Voltamos! O pânico voltou! E volta!
Pânico!
Tchau!
Bom final de semana! Valeu.
Tchau, pessoal!
Tchau, pessoal!
Dá tchau, seu amigo!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá.